de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
E aí, tudo bem com você? Muito obrigado pela companhia nesta viagem radiofônica rumo ao conhecimento.
Tá gastando verbo, hein, Cadu? Ah, então segura essa, ó. Há males que vêm pro bem.
Com certeza. Agora, pode me explicar o que, que isso tem a ver com a conversa?
Tudo, é. O programa de hoje fala do bem e do mal.
Ah, sim. Está se referindo à nossa dica de português sobre quando usar mal com L e quando usar com U.
Não só, viu? Mas vamos também ter matéria sobre o dia em que o Brasil foi à guerra.
Ah, entendi. Esse papo de males que vem pro bem, você tá se referindo também ao papo do Luiz Alberto Matuto sobre a descoberta da penicilina, não é isso?
É, isso mesmo.
O que parecia uma experiência estragada por causa da presença de fungos, ou seja, foi mal, acabou se transformando num dos maiores bens da humanidade.
E por aí afora, o resumo da ópera é o seguinte, gente. Com conhecimento, muitas vezes a gente pode transformar o mal em bem.
Então não perca logo depois do intervalo, hein? Mandou bem, Sandra.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação. Governo Federal.
Atenção, mamãe. Para distrair o bebê e desenvolver melhor a visão, pendure um móbile em cima da cama dele, a uma distância que ele possa ver. Você mesma pode fazer o móbile com peças leves de plástico coloridas ou de madeira, bem amarradas com barbante para que se mexam com o vento, mas que não corram o risco de cair. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil.
Menino, esses efeitos de som de guerra, hein? Como é horrível isso.
É, só que às vezes a gente é obrigado a falar sobre guerra justamente para que elas não ocorram mais.
Mas uma guerra sem razão, já são tantas as crianças com armas na mão. Mas explicam novamente que a guerra gera empregos, aumenta a produção.
Amanhã faz 65 anos do fato que levou o Brasil a participar da Segunda Grande Guerra Mundial.
Naquele 15 de fevereiro de 1942, um ataque alemão afundou o navio brasileiro Buarque, na costa dos Estados Unidos.
Um ano antes, embarcações brasileiras já tinham sido alvo de ataques de submarinos e aviões nazistas.
Getúlio Vargas, que era o presidente brasileiro, hesitava em entrar na guerra. Na verdade, ele tinha uma certa simpatia aí pelos regimes autoritários, como o nazista.
Pois é, o próprio governo do Getúlio, chamado de Estado Novo, era inspirado no fascismo.
Com os ataques aos navios brasileiros e com todas as mortes, a opinião pública se indignava e exigia do governo brasileiro a declaração de guerra aos países do eixo, ou seja, a Alemanha, a Itália e o Japão.
Mesmo assim, só 7 meses e meio depois, no dia 31 de agosto de 1942, o Brasil declarou guerra aos países do eixo. É, mas o Brasil não entrou na guerra de mão beijada, não. Para mandar as tropas da Força Expedicionária Brasileira ao front e permitir a instalação de bases americanas no nordeste do país, o Getúlio negociou com os americanos.
Kátia Bude é professora de metodologia de história na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Ela explica que a guerra teve um impacto positivo para a economia brasileira.
O fato do Brasil ter entrado na guerra teria tido também repercussões na nossa vida econômica, além das outras, né? Nós tivemos a siderúrgica financiada quase que totalmente pelo governo americano após a participação na guerra.
Na negociação com os Estados Unidos, o governo brasileiro exigiu que os americanos financiassem a construção da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, no Rio de Janeiro.
Graças a ela, o Brasil passou de exportador de minério de ferro a produtor de aço. E aço, a gente sabe, é fundamental para fortalecer a industrialização de qualquer país.
O preço não foi barato. Até a guerra terminar em 1945, o Brasil mandou 25 mil soldados para lutar na Europa. 450 morreram.
Escola Brasil.
O pessoal do Rio Grande do Norte e do Maranhão conhece bem os efeitos colaterais da Segunda Grande Guerra Mundial no Brasil.
É que lá foram instaladas bases militares dos Estados Unidos e houve uma forte convivência entre os soldados e a população local, influenciando os costumes e a língua.
Agora, um outro tipo de intercâmbio cultural acontece bem no extremo norte do Brasil. Tem muita gente falando e negociando em francês por lá.
Você já vai saber como, mas antes, vamos tratar da nossa língua.
Hoje é quarta-feira, dia da nossa dica de português.
É, e a dica de hoje é sobre o bem e o mal.
Meu zen, meu bem, meu mal.
É brincadeira do Cadu, gente. Na verdade, a dica de hoje é sobre quando escrever mal com U ou mal com L. Você sabe? Pense bem enquanto ouve um pouco mais da música.
Meu zen.
Pois é, vamos aproveitar a música que a Gal Costa estava cantando aí, né? O mal da música é mal com L ou com U? Ficou na dúvida? Atenção, hein?
Mal com L, M-A-L de laranja, é o contrário de bem. Portanto, o mal da música é com L.
Meu bem, meu mal. Já mal com U, M-A-U, U de uva, é o contrário de bom.
Quer mais exemplos? Anote aí. Se você diz fulano é um mau aluno, esse mal só pode ser com U, porque se você substituir pelo contrário, vai ficar fulano é um bom aluno. Entendido? Então, repetindo. Toda vez que mal for o contrário de bom, já sabe, é mal com U.
Isso, e toda vez que mal for o contrário de bem, é mal com L. Por exemplo, Sandra tá se sentindo mal. Mal com L, porque na hora de substituir pelo contrário, ninguém vai dizer, não, a Sandra tá se sentindo bom. E sim, ela tá se sentindo bem.
Gostou da dica? Então fique ligado que quarta-feira que vem tem mais.
Um abraço pra você e escreva pra gente.
Isso, diga qual é a sua dúvida de português que nós vamos tentar responder pra você.
Uhum.
Voltando ao nosso outro assunto, o Brasil tem quase 9 mil quilômetros de fronteira seca com os países vizinhos da América do Sul. São limites territoriais como a cerca aí do quintal da sua casa, mas não podem servir de barreira para conter gente.
Por isso mesmo, as pessoas circulam de um país para o outro, negociando, trabalhando, estudando.
Apesar da diferença da língua. Dos 10 países com os quais o Brasil faz fronteira, a maioria fala o espanhol. São 7 ao todo.
É, mas há lugares onde se falam línguas indígenas, onde se fala inglês, o holandês e se fala até o francês.
Francês que se fala na Guiana Francesa, uma pequena colônia da França que fica na fronteira com o Amapá. Você atravessa do Oiapoque para a Guiana rapidinho.
Pois é, o trânsito de amapaenses e guianenses de um lado para o outro da fronteira só tem crescido. Os governos do Brasil e da França...
O governo da França, sim, você ouviu direitinho. Lembre-se que a Guiana é uma colônia francesa, que é como se fosse um estado francês.
Uhum.
Mesmo estando longe da França. Os habitantes da Guiana Francesa são cidadãos franceses.
Muito bem, então como eu estava dizendo, por causa do crescimento do trânsito de brasileiros e guianenses entre as fronteiras, os governos do Brasil e da França assinaram um documento no qual se comprometem a construir uma ponte sobre o rio Oiapoque para ligar as duas nações.
Mas nem sempre a Guiana Francesa e o Brasil tiveram boas relações. Vamos descobrir por quê. Começo de conversa, o território do Amapá já foi invadido por holandeses, por ingleses e franceses. Houve luta e os invasores foram expulsos, menos os franceses, que não saíam de jeito nenhum.
Eles queriam aumentar o tamanho do território da colônia da França, a Guiana Francesa. Daí, o motivo deles invadirem o Amapá. Mas o Brasil, é claro, não aceitou ceder terras de jeito nenhum.
Os franceses permaneceram como invasores e reivindicaram a área invadida por mais de 2 séculos. Só em 1900 que uma comissão de arbitragem formada por vários países do mundo deu ganho de causa ao Brasil.
Então os franceses tiveram de ir embora de vez e se contentar com a área da Guiana Francesa. Bem, a briga passou e agora a amizade entre os dois povos prevalece. Com a construção da ponte sobre o rio Oiapoque, as relações entre brasileiros e franceses guianenses vão se estreitar ainda mais. Vai ter gente de um lado trabalhando no outro,
gente de um lado estudando no outro, gente que só vai visitar. E com relações mais estreitas, as pessoas precisam conversar, se entender.
Por isso, Brasil e França firmaram um acordo para as populações das duas localidades aprenderem a falar tanto o francês quanto o português.
Para entender como vai ser isso, a gente ligou para a Secretaria de Educação do Amapá. Falamos com a representante de assuntos internacionais, Dalvaci Martins. A ligação não estava muito boa, tá? Então presta atenção.
O Brasil tem um acordo, né, assinado com a França. E nesse acordo, várias cidades francesas, né, aqui próximas, elas ensinam o português como língua estrangeira e nós ensinamos a língua francesa como língua estrangeira.
Como você ouviu, as escolas estaduais do Amapá passaram a ensinar o francês como primeira língua estrangeira do currículo do ensino básico.
Dessa forma, o inglês deixa de ser obrigatório e passa a ser apenas optativo a partir do ensino médio.
Esta é pra você, professor.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação é bem clara quando diz que as escolas de ensino básico devem oferecer pelo menos uma língua estrangeira obrigatória. E a partir do ensino médio, é obrigada a oferecer pelo menos duas línguas, uma obrigatória e outra optativa para o aluno.
A decisão sobre que línguas estrangeiras serão incorporadas ao currículo cabe aos conselhos de educação, estadual se for para as escolas estaduais e municipal para as escolas municipais.
Você está no Escola Brasil.
Depois do intervalo, a gente volta com a boa história do Matuto sobre a descoberta da penicilina.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Todos os anos, milhares de crianças e adolescentes brasileiros sofrem algum tipo de violência sexual. Combater esse crime é tarefa urgente, que depende de toda a sociedade. Levante sua voz.
Alô, amigos, aqui quem fala é Daniela Mercury. Todos nós temos um papel importante nessa luta contra a exploração e o abuso sexual. Ajude a proteger nossas crianças e adolescentes.
Ligue para o 0800-99-0500 e denuncie. Você não precisa se identificar. Abuso sexual contra crianças e adolescentes. ANDI e UNICEF. Está na hora de você também fazer a sua parte.
Jacá, tem que Jacá chegou. Cadu, ajuda aqui.
Cheio de madeira?
Ajuda aqui, filho, ajuda aqui.
Calma, pera aí. Cair no chão isso, hein?
Menino, tem mais coisa pra carregar aqui?
Não. Tem esse saco aqui, ó, de bolo mofado e pão embolorado aqui, ó.
Bota esse troço pra cá. Tá todo sujo, isso vai sujar aqui o estúdio. O que você vai fazer com isso, hein?
Afasta aqui o gadinho. Essas coisas aqui fazem parte da minha pesquisa científica, Sandrinha. Ricador, é tudo lá do laboratório do cientista Matuto aqui, ó.
Cientista maluco, isso sim.
Não,
essas madeiras velhas, pão, bolo, tudo embolorado. Menino, que você tá fazendo com essas coisas?
Tá tudo sujo.
Deve estar tudo cheio de fungo, isso sim.
Fungo? Justamente, eu estou fazendo um estudo sobre a fungada.
Ah, é?
Você quer ver, Gadu? Ah. Olha só.
Ai, mas é uma gracinha, né? Tão bonitinho. Tão cheio de graça, né, Luiz? Fala sério, viu?
Brincadeira, Zé. A minha pesquisa é sobre os fungos, esses seres poderosos, sabia?
Uhum.
Vocês sabem que a maioria das pessoas, você pensa que os fungos só trazem coisas ruins pro homem?
Pois é, isso é porque alguns fungos causam micoses nos seres humanos, nos animais, né? E causam doenças nas plantas também. Aí todo o resto da família dos fungos acaba levando a fama de mal.
O que esquecem é que os fungos também são importantes para a produção de vitaminas, sabia?
Uhum.
Ajuda na fabricação de refrigerante, sabe? Balinha.
Sério?
Balinha também. Desinfetante, combustível e remédio.
Ah, penicilina, que é um remédio muito importante. Foi descoberta graças aos fungos.
Isso, aos fungos e ao meu grande amigo Alex, né?
Seu amigo Alex?
O Alex Fleming. É um grande cientista lá das bandas da Escócia.
Luiz,
oi.
Eu vou te contar, meu amigo. Seu amigo, só se você for bem, se você for bem velhinho. Eu sei que você é adiantado de idade, mas também não é tanto, não, Luiz. Porque o Alexander Fleming nasceu há mais de 100 anos. Oh. E ele descobriu a penicilina em 1928, praticamente no início do século passado.
Ô, Cadu, amigo é jeito de falar, né, Cadu?
Que
a descoberta do Alex foi tão importante que dá pra considerar ele assim. Um amigão nosso,
um
né?
Um amigo de toda a humanidade depois dele.
Exatamente.
Tá certo.
Pra você ter uma ideia, durante a Segunda Guerra Mundial, a penicilina salvou a vida de milhões de soldados feridos nos campos de batalha.
Ah, foi mesmo, viu?
E graças a esse antibiótico, muitas doenças que não tinham cura passaram a ser curadas, né? Como pneumonia, aquele negocinho sífilis, né? Uhum. Tuberculose, viu, Sandrinha?
Ah, e o curioso é que o Alexander Fleming descobriu a penicilina por acidente, sabia?
Acidente mesmo. É que o Alex, ele estava pesquisando as bactérias que causavam doenças, né?
Uhum.
Aí um dia ele se descuidou e deixou a janela do laboratório aberta. Quando ele voltou e foi olhar no microscópio...
Ele quase morreu.
Sandrinha, sabe o que é microscópio?
Sim.
É aquele binóculozinho aqui que ajuda a gente a enxergar as coisas mais titinha, né?
Sim.
O que foi que ele descobriu? Que os vidrinhos, um vidrinho onde ele tinha colocado as bactérias, estava infestado pelos fungos.
Você vê que curioso, né?
É.
À primeira vista, o seu amigo Alex, o Alexander...
Nosso amigo, achou
que a pesquisa estava perdida.
Ficou triste, deve ter ficado muito triste.
Não, Sandrinha, mas aí quando ele deu uma segunda olhada, ele apercebeu, sabe o quê? Que os fungos estavam destruindo as bactérias. Foi então que o Alex estudou e identificou o poderoso fungo que matava as bactérias. E deu para ele o nome de penicilina. Aí depois os fungos passaram a ser criados nos laboratórios, começando a produção dos remédios antibióticos.
Nossa, mas eu fico impressionado com a sua sabedoria, viu, Luiz? Ó, a penicilina foi o primeiro antibiótico usado com sucesso na cura das doenças.
Mas você presta muita atenção. Não pode abusar de antibiótico não, viu, gente?
Não, pode não.
Pra tomar antibióticos como a penicilina, só com receita de um médico. Nada de ficar aí se medicando por conta própria. A tal da automedicação, né, Cador?
Não pode, menino.
Tem que conversar com o médico direitinho antes, né, Sandrinha?
Com certeza. Esse aviso serve não só para os antibióticos, mas também para todo tipo de remédio.
E não adianta só conversar com o moço da farmácia, não, viu?
Já viu quando você fala assim, tô sentindo uma dor. Toma não sei o quê. Todo mundo receita um remedinho.
Ou você chega na farmácia e fala, o caboclo já sabe. Tá bom. Mas, ó, e tem também a questão da hora certa de tomar antibiótico, gente. Isso é muito importante. Se esquecer de tomar na hora certinha ou interromper a medicação antes do tempo, o organismo, ao invés de curar, fica mais fraco do que estava antes. Tem que tomar durante o tempo que o médico mandar, mesmo se acabarem os sintomas, você achar que ficou bom antes desse tempo, né?
Exatamente. E agora, mudando de pano pra manga, Cadu.
Sim, senhor.
Já que vocês conheceram assim um cadinho da história do cientista Alexander Fleming, né?
Amigo Alex.
O Alex, sim. Agora chegou a hora do cientista matuto aqui fazer história também, né?
Muito bem.
Deixa eu levar as minhas coisas lá pro laboratório lá da matinha, lá, gente.
Olha, você vai continuar pesquisando os fungos?
Pega esse negocinho pra mim aí, Cadu, esses pãozinhos embolorados aí.
Esse aqui, né?
Eu quero ver se eu descubro. Sabe o quê? É o porquê que o compadre Chacoalha só vive fungando.
Ele anda fungando.
Será que é que eu peguei essas madeiras lá da cerca da fazenda dele, Cador? Essas madeirinhas aqui, ó.
Esse é um bom motivo pra ele estar assim, fungando de raiva, você não acha, não, Luiz?
Então deixa eu vazar na branqueada e colocar.
Você tirou a madeira da cerca do
Chacoalha? Foi fazer umas experiências.
Você estragou a cerca, Luiz.
Mas vai dar de ajeitar. Deixa eu vazar na branqueada e colocar tudo aqui no lugar de volta aqui.
Tá certo.
Tchau pra vocês, gente!
Tchau!
Cientista matuto maluco. Menino, Eu adoro quando o Matuto aparece por aqui para discutir esses assuntos de ciência com a gente. O Luiz é meio doidinho, mas você já percebeu o quanto dá para aprender com essas maluquices?
Pois é, numa visitinha rápida dessas, a gente ficou sabendo um monte de coisas sobre esses seres vivos que não são nem animais, nem vegetais, mas estão espalhados pelo ar, pela água, pelo solo e até pelo corpo humano, né?
É verdade. Mas não é só o Matuto Luiz Alberto que percebeu a importância dos fungos na vida da gente, não.
A professora Andréia Muniz também decidiu mostrar a importância desses seres vivos para os seus alunos do ensino médio. Ela dá aulas de biologia no Colégio Estadual Conde, de Nova Friburgo, que fica em Cantagalo, no Rio de Janeiro.
A professora batizou esse projeto, escuta só, de Fungolândia. Nome legal, né?
Presta atenção que a professora Andréia conversou com a gente e explicou por que ela se engajou nesse projeto.
O aluno acha sempre que fungo é alguma coisa que estraga as coisas da gente. Então a ideia era mostrar que a gente tem alimento, que tem na saúde, com a penicilina, medicamento, para mostrar mesmo que o fungo não é um bicho papão, ele traz benefícios.
É, durante o projeto, os alunos pesquisaram sobre os diversos tipos de fungos e sua utilização em vários ramos da atividade humana, como na indústria, por exemplo.
Mas a coisa não parou por aí, não. Em seguida, os estudantes prepararam uma peça de teatro e até montaram uma barraca na festa junina da escola para vender alimentos produzidos com uma mãozinha dos tais fungos. Ouve só.
A gente fez peças, né? Fizemos uma barraquinha aqui na escola, na festa junina, para arrecadar dinheiro, para a gente montar um laboratório de ciência que a gente não tem na escola. Fizemos uma pizza, fizemos pão, fizemos sonho. A gente conseguiu mostrar ao aluno a importância do fungo da vida da gente.
E o mais legal é que a professora Andréia conseguiu envolver toda a escola no projeto. Os professores de português, de história, de química, educação artística, todo mundo participou do trabalho e desenvolveu atividades em salas relacionadas com o tema.
É isso que eu chamo de interdisciplinaridade. Todas as disciplinas juntas por uma educação mais viva e mais significativa.
Gostou do exemplo da professora Andréia? Você pode fazer algo parecido aí na sua escola. E não precisa esperar os alunos chegarem ao ensino médio para falar sobre os fungos com eles não, viu?
É, dá para apresentar assuntos como esses desde o início do ensino fundamental. Quer ver?
Ó, tem uma experiência muito simples que é ótima para despertar a curiosidade da garotada. É o jardim de fungos, que serve para observar o comportamento desses seres vivos.
Ficou a fim de aprender? Então presta atenção, que nós vamos explicar tudinho pra você agora.
Ai, Cadu, acho melhor o pessoal pegar lápis e papel aí pra anotar, né?
Isso, muito bem observado, Sandra.
Bom, enquanto isso, eu quero lembrar que você pode pedir mais informações sobre tudo o que é dito e explicado aqui no Escola Brasil.
Isso, é só escrever pra gente. Olha, pode ser e-mail, pode ser carta. No fim do programa, nós vamos dar os endereços. Pronto, já pegou papel e lápis? Tá tudo na mão aí? Então vamos saber como fazer um jardim de fungos.
Para começar, arranje uma caixa de papelão ou uma bacia plástica e cubra o fundo com uma camada de serragem ou de terra de jardim. Em seguida, coloque lá dentro um material orgânico, que são assim restos de frutas, folhas, pães velhos. Isso vai servir para atrair os fungos.
Daí você rega com um pouquinho de água e deixa ao ar livre por mais ou menos uma hora. Depois, cubra a caixa ou a bacia com plástico e pronto.
É, o ideal é que o professor acompanhe esse experimento junto com a turma durante pelo menos 2 semanas. Assim, os alunos poderão notar, dia após dia, o crescimento dos fungos e perceber na prática como funciona essa história de decomposição da matéria orgânica.
Afinal, o que se aprende observando faz muito mais sentido para a vida da gente, né?
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Você me respeita, hein? Está escrito no estatuto.
Toda criança e adolescente tem direito à educação para se desenvolver. E os professores têm o dever de respeitar os alunos. Toda criança e adolescente também tem o direito de criar e participar de associações estudantis para aprender a exercer a cidadania desde cedo.
Escola Brasil!
Música. com a boca no trombone.
Quem colocou a boca no trombone foi um ouvinte de Travessão do Santana, no assentamento de Pilão Poente 3, que fica no município de Anapu, no Pará.
Ele quer saber se a escola da comunidade dele vai funcionar em 2007.
Aqui diz que no ano passado a escola foi fechada porque a única professora entrou de licença maternidade e a Secretaria de Educação não mandou substituto.
A repórter Ana Cláudia Costa entrou em contato com a Secretaria de Educação de Anapu para saber o que aconteceu. Ana?
Bem, Cadu, eu não consegui falar com o secretário, mas de acordo com a equipe da Secretaria de Educação, a única escola da região que foi fechada no ano passado foi a Escola Municipal José Campelo 2, que era um anexo da Escola José Campelo 1.
Pois é, e não dá para saber ao certo se essa é a escola do nosso ouvinte, porque ele não disse, não escreveu o nome da escola na carta.
É, mas de qualquer forma, a Secretaria de Educação já justificou que a escola foi fechada por falta de aluno e não porque faltava substituto para a professora que saiu de licença maternidade.
Então a comunidade vai continuar sem escola?
É, infelizmente parece que sim, viu? Segundo o pessoal da Secretaria de Educação, como ainda não tem aluno suficiente no Travessão do Santana, a orientação é que quem quiser estudar deve se matricular na Escola José Campelo 1. É, e a Secretaria Municipal de Educação de Anapu se colocou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Disseram que pode ligar. O telefone é 91, né, o código de área, 3694-1222.
Tá certo, obrigada, Ana.
Ah, por nada. Tchau para vocês.
Tchau.
Bom, repetindo o número da Secretaria de Educação de Anapu no Pará, 91, que é o código de área, e o telefone 3694-1222.
E alô, Geber Vieira ou Elaine de Alto Paraíso, em Rondônia. Olha, a sua carta foi sorteada na promoção Arca das Letras e a comunidade de vocês ganhou uma biblioteca rural.
Só que o pessoal do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, não está conseguindo falar com vocês.
Pois é, o problema é que na carta vocês não disseram o nome da comunidade, aí eles não estão conseguindo assim entregar o prêmio, né?
Vocês precisam procurar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais mais próximo ou ligar para o MDA. O telefone, anota aí, 61, que é o código de Brasília, 2191-9704. Repetindo, 61, código de Brasília, 2191-9704.
Pois é, outro ouvinte sorteado que não estamos conseguindo contato foi a professora Débora Korndorfer, de Céu do Mapiá, em Pauini, Amazonas. Então, por favor, se alguém conhece a professora Débora, entre em contato com ela e diga para procurar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Boca do Acre, que é vizinho a Pauini.
O telefone é código de área 97-3451-2481. Vou repetir, hein? O código de área é 97 e o telefone 3451-2481.
Escreva pro programa. Suas perguntas e sugestões nos ajudam a fazer um programa melhor.
E do jeito que você quer. E por favor, quando escrever, informe em que emissora ouviu o Escola Brasil, tá?
Opa, isso é importante, viu? Olha, hoje, entre outros assuntos, nós falamos sobre a descoberta da penicilina e outras utilidades dos fungos.
E quando escrever a palavra mal com L ou com U.
Amanhã você vai saber o que o Conselho Tutelar pode fazer pela escola.
E também vai conhecer jovens deputados que ainda estão no ensino médio.
Tchau, tchau. Tchau.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.